O que a arte significa para você? O meu nome é Larissa Guerra e a arte, para mim, é talvez uma das mais impressionantes formas que a gente encontrou para demonstrar do que o cérebro humano é capaz.
Meu nome é Chuvirso e a arte é a melhor narrativa de si mesmo que a gente é capaz de fazer.
O meu nome é Marina Mels e a arte, para mim, é o contorno que nos define como humanos. A gente já falou aqui várias vezes sobre o quanto a arte nos salvou nos últimos anos. E você sabe que em todo episódio a gente compartilha dicas do que a gente tá vendo, lendo ou ouvindo. Hoje, nesse Cotas, a gente vem completamente inspiradas pelo conhecimento incrível que o Tio Virso publica nas internets, misturando arte, meme, história, problematização, pirocas, pepecas, polêmicas, é uma loucura, a gente ama e você vai saber mais. Então prepara que o Donas da Porra Toda tá só começando.
Donas da Porra Toda.
Eu quero começar essa conversa dizendo que se você se interessa por artes e ainda não segue o Tio Virso, você tá usando a internet totalmente errado, assim. Tá tudo errado na sua vida, tá? Porque assim, direto do Brasil profundo, eu amo o Brasil profundo, com indefectível sotaque do interior do Paraná, o Tio Virso faz um trabalho muito massa de divulgação científica e histórica, sempre de uma forma muito bem-humorada, trazendo várias verdades pra gente. Tio, muito bem-vindo ao Donas, eu queria que você começasse dando um oi e se apresentando pra quem nos ouve.
Olá, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo. Eu sou o Tio Virso, na verdade o meu nome cristão é Wilson André Moreira Gonçalves, esse é o nome que as pessoas que às vezes querem procurar o Lattes, esse é o nome, mas como eu dou aula há mais de 10 anos, né, assim, e a maior parte da minha carreira de professor, eu dei aula para ensino fundamental e médio, Tio Virso sempre foi corriqueiro. Todo mundo chama professor de tio. Virso é algo que, pelo menos, assim, eu sempre brinco, assim, que não só o Virso tem uma sonoridade melhor do que Wilson, mas que no Paraná tem um certo significado sentimental, assim, porque eu tenho a impressão que todo mundo tem algum tio que se chama Virso, ou conhece alguém que se chama Virso, e sempre tem alguma história muito engraçada, assim. Então, por isso que eu fui modelando personagem, e assim que surgiu essa construção que eu uso para produzir conteúdo no perfil. Assim, a minha ideia com História da Arte com o Tio Virso é apresentar a arte para um público que normalmente não se sentiria inclinado a acompanhar conteúdo sobre arte. E apresentar para um público que já se sentiria normalmente inclinado a procurar conteúdo de arte, apresentar para esse pessoal uma proposta, uma forma de se ver a arte que seja menos sisuda e que seja menos excludente, realmente. Assim, que propor uma versão menos elitista, mais abrangente, mais plural de história da arte. Então, essa é realmente a minha proposta. Uma proposta muito, muito professoral, assim, e ao mesmo tempo muito pessoal também. Que a ideia que eu tenho é que a arte precisa deixar de ser um bicho papão. Assim, precisa deixar de ser essa coisa que as pessoas têm medo de se aproximar, porque elas têm medo de parecerem burras, elas têm medo de fazer perguntas, deixar claro que elas não entenderam algo, elas têm medo de parecerem não sofisticadas, incultas, ignorantes. E para mim a ideia é desmistificar isso. Esse que é o meu propósito, é para isso que eu criei o Tio Virso, é assim que eu me apresento.
Eu amei uma frase que você falou, e eu já quero começar dando uma polemizadinha, né? Pra gente já começar a dar aquela desopilada. A arte é que se leva a sério demais, ou quem estuda a arte é quem estraga? É tipo Jesus, entendeu? O problema é o fã-clube?
Os dois, um pouco, não necessariamente ao mesmo tempo e não necessariamente o tempo todo. O que acontece é o seguinte, né? Assim, que você tem, na maioria das artes, você tem uma disputa, que é uma disputa da ordem do erudito contra o popular. Na maioria das artes, você tem essa disputa. E isso é algo que é muito evidente, especialmente no Brasil, tem se tornado uma discussão muito intensa nos últimos anos, na música. Mas é algo que você pode observar na maioria das artes. No caso das artes visuais, a disputa é de uma natureza um pouco diferente, porque no Brasil as artes visuais elas nunca se tornaram algo que é realmente integrado à cultura, à base cultural. Assim, você vai em qualquer lugar do Brasil, né, e você pergunta para as pessoas se elas conhecem, né, se elas sabem quem é o Heitor Villa-Lobos, elas provavelmente já ouviram pelo menos falar no nome. Né, se você pergunta quem é, né, assim, a respeito de um ator teatrólogo famoso, elas geralmente sabem, pelo menos conhecem. Né, assim, e com as artes visuais isso não aconteceu. Assim, a arte visual no Brasil é uma coisa que ela é elitista, meio que de cabo a rabo. E então a disputa acaba sendo outra. Ela não é uma disputa entre algo que é mais erudito contra algo que é mais pobre. A disputa é entre abrir para o público ou não abrir para o público. Existe essa ideia para muitas pessoas do meio, para muitas pessoas do sistema, que são desde artistas, negociantes de arte, curadores, críticos, pesquisadores, professores, para quem, né, você apresentar a arte de uma forma que não seja rigorosamente séria, diminui a arte enquanto forma de conhecimento, diminui a arte enquanto modalidade de ação humana. Você tem que usar uma linguagem solene para se referir à arte, porque qualquer outra forma de linguagem diminuiria o alcance, diminuiria a nobreza da manifestação. E existem pessoas que têm uma visão como a minha, né, que você precisa falar de arte utilizando uma linguagem que seja mais aberta, que traga mais as pessoas. E para muitos essa proposta, ela parece quase sacrílega. Eu já observei muito, assim, que, especialmente no começo, porque hoje em dia eu tenho assim, um público que está mais acostumado ao tipo de coisa que eu faço, e as pessoas entendem um pouco melhor a proposta, mas eu aprendi meio duramente no meu primeiro ano de perfil que, com frequência, as pessoas que estudam arte no Brasil não têm senso de humor. E isso é algo que me atingiu, assim, como um choque, assim, porque são pessoas que, inclusive, elas, no dia a dia, se for conversar com elas, são pessoas normais, eu brinco assim, né? Mas de repente, quando você fala sobre arte, para elas você tem que assumir uma postura, assim, que é uma postura quase que religiosa. E essas pessoas, com todo o respeito, elas não estão ajudando, né? Porque o que elas estão fazendo é manter o conhecimento em arte, manter a produção artística restrita a um público muito pequeno, né? Então, quando você mantém essa linguagem, quando você continua tratando a arte de uma forma que é tão solene assim, você afasta as pessoas. É bem simples isso. A maioria das pessoas tem medo de uma linguagem solene. A maioria das pessoas tem medo de um linguajar que é muito hermético, muito específico. Elas ouvem aquilo, e eu sempre falo sobre isso, né, sobre esse linguajar místico. Assim, as pessoas ouvem aquilo, elas têm medo. Elas não querem parecer burras. O maior medo da maioria das pessoas é passar vergonha em público. Então, se você começa a usar uma linguagem cifrada, as pessoas elas já pensam, se eu entrar nessa discussão, eu vou passar vergonha. Daí, lógico que elas vão se afastar. E é assim que o mundo das artes visuais vai morrendo à míngua. Então, assim, eu acho que é importante uma recolocação, examinar as nossas prioridades. E é assim, a gente realmente está interessado em arte como veículo de expressão, de comunicação, transmissão de sentimentos, transmissão de mensagens, discussão de contextos sérios, políticos, né, questões que importam, ou a gente quer só um clubinho, só nosso, onde a gente pode ficar, né, em 12 aqui, em volta de um projetor, se sentindo especial. E é justamente esse que é o ponto, isso que eu não quero. Eu quero que todo mundo se sinta à vontade para entrar, e que não tenha medo de se sentir burro, e que faça pergunta, e que descubra que existe toda uma série de formas de se vivificar os sentidos e de apreciar a vida, que você pode, né, experimentar se você simplesmente entrar sem medo. E eu acho que é isso que o mundo da arte precisa ser. na nossa época, no nosso século.
O tio, e o que eu amo justamente é que a forma como você comunica e como você ensina nos teus posts é usando memes, né? E uns tempos atrás eu vi a tua aula sobre memes medievais e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do meme como uma estratégia de ensino, uma... é um... método de... é uma linguagem, né, na verdade, que a gente usa. E como meme, na verdade, sempre teve presente, assim, na Idade Média, assim, que a maioria das pessoas sequer imaginasse, assim. Por que que você é tão apaixonado por memes, afinal?
Eu sou apaixonado por... bom, a minha ideia, quando você pergunta por que eu sou apaixonado por memes, é dizer como não ser apaixonado por memes. Mas... A palavra meme, ela não surgiu no contexto da comunicação. Assim, a primeira vez que o termo meme foi usado num nível mais descritivo, foi um livro de biologia, né? Foi no Gene Egoísta, do Richard Dawkins. E ele usa o termo meme para se referir a qualquer informação que é capaz de se replicar. Assim, essencialmente, quando você observa, a cultura, ela é toda construída em cima de memes. Então, você tem informações que elas vão se replicando e novas informações vão sendo construídas em torno delas. Assim, eu poderia, por exemplo, dizer que você tem uma série de memes que 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, não mais do que isso, 6 mil anos atrás, em algum lugar do Oriente Médio, começaram a se formatar essas ideias a respeito de uma entidade, e que daí, com o passar do tempo, essa entidade se formatou num meme que era um deus, que eventualmente se formatou em um meme que é o judaísmo, e daí se formatou um meme em cima disso que é o cristianismo. E isso não seria apenas entender que a cultura, ela se caracteriza por informações que se replicam e que vão se construindo a partir das outras ao longo do tempo. E arte, quando você para observar com atenção, é um grande meme, né? Porque o que unifica arte é o fato de que ela é feita de pedaços do que já foi feito antes, né? Assim, então, você diz o seguinte: bom, o que uma pintura lá nas cavernas de Lascaux, um códice pintado maia e uma tela do Jackson Pollock, o que todas elas têm em comum? Elas estão conectadas historicamente pelo fato de que todas elas usam pintura. Então isso unifica elas historicamente num nível material, por mais diferentes que elas sejam, e é o que torna todas elas arte. É que, o fato de que elas compartilham desse gene que fica se replicando, que é o meme. Que começa lá com a ideia de, né, ver que existe uma argila ali que ela é meio vermelha e que é divertido você enfiar o dedo ali e passar numa parede, né, que é como foram literalmente feitas as primeiras as obras de arte mais antigas já encontradas. Elas são esses fragmentos de rocha que foram encontradas em uma caverna na África do Sul, que é Blombos, e são coisas de 70 mil anos atrás. E o fato de que em algum momento as pessoas acharam divertido enfiar a mão na argila colorida e daí passar em alguma coisa, isso foi o início de um processo que nos traz até o Jackson Pollock, né? E tudo isso existe dentro de uma genealogia. E é isso que é arte. A arte é você reconhecer formalmente essa genealogia. Então, o meme, para mim, ele simplesmente é algo que joga isso na nossa cara. Porque o meme, ele faz isso, só que ele faz isso 10 mil vezes mais rápido. Né? Assim, porque é só você ver assim como... vamos supor, assim, um exemplo bem bocoque. Vocês lembram todos do meme da menininha que ela fica olhando malignamente para você enquanto uma casa pega fogo atrás dela?
Sim.
Então, esse meme é um dos memes mais famosos de todos os tempos. E a partir dele, outros criadores de memes foram depois criando versões diferentes, colocando uma cara no lugar da cara da menininha, ou colocando um fundo diferente, e essencialmente fazendo esse processo que eu acabei de descrever, só que dentro de um espaço de meses, né? Assim, e você vê que você entende um meme de agora porque você entende um meme de 6 meses atrás. O fato de que você consegue entender o significado daquele antigo, você consegue remontar ele nesse momento. O meu meme favorito, eu nunca deixo de contar isso para as pessoas, é o meme do Ivair, do Percebe Ivair, a petulância do cavalo. E esse... Esse meme, ele é um exemplo maravilhoso, porque você começa com o diálogo, né, que é um recorte de um WhatsApp de família, né, com o Percebe, vai ir pro lance do cavalo, e daí as pessoas fazem todas essas montagens com outras imagens, né, assim, e daí tem, né, que daí aparece o cavalo de terno, né, Percebe, vai ir a elegância do cavalo e tal, e... né, ou colocam, tipo, um pônei, né, Percebe, vai ir a infância do cavalo e tal, e daí chega num ponto, veja, esse meme é de 2011, e chega num ponto que hoje em dia é possível alguém fazer uma montagem com ele e vai ter pelo menos alguém na sala que vai dar uma risadinha, né, porque vai conhecer a referência. Então os memes, assim, eles tornam muito evidente pra gente o que é o processo mais humano que existe, que é o processo de criação cultural. Assim, você construir cultura a partir de elementos simples, nesse caso, imagem e palavra. E para mim, os memes, eles devem muito à Idade Média, devem muito especificamente à arte medieval, e mais especificamente à escrita medieval, porque a ideia de livro no Ocidente, ela meio que nasce na Europa medieval, como nós entendemos, né, do livro com o formato que a gente tem. E você tem esses monges que eles estão isolados por meses ou até anos em cubículos escuros, copiando uma passagem, né, copiando um evangelho ou algum tipo de crônica que foi encomendado por alguém e que provavelmente vai ser muito caro, e que vai ser feito à mão, né? E que daí você vai ter o monge que vai fazer as ilustrações e que vai aplicar o pó de ouro e tudo mais. E você observa que existem vários momentos ao longo desses meses e anos que esses monges, eles ficam extremamente entediados do que eles estão fazendo, e daí eles começam a desenhar uns caramujos ou uns gatos zoiudos nas beiradas dos livros, assim, ou umas imagens assim que nós olhamos hoje e elas não fazem o menor sentido, mas que essencialmente são esses caras querendo se entreter ali à luz de vela do meio de um processo extremamente trabalhoso que era o de fazer a transcrição dos livros e fazer a decoração dos livros. Mas, e não é muito diferente, quando você para pra pensar, da gente massacrado pelo home office e trabalhando até alta madrugada, e daí fazendo a decisão de abrir uma aba com porcaria pra ver e perder pelo menos uma meia hora vendo aquilo. Então, pra mim, assim, eu consigo identificar muito facilmente os dois extremos, sabe? As duas pontas. E especialmente porque a coisa favorita, quando você olha assim, para esses manuscritos medievais, o elemento mais recorrente é também o elemento mais recorrente da memética contemporânea, que é o gato. E isso acontece não é sem motivo, é porque, por causa até da própria arquitetura dos mosteiros e tal, eles tinham muitos gatos, né? Eles tinham gatos provavelmente em toda parte. Então, em um certo momento, você sabe que aquele monge, né, ele parou de fazer tudo que ele estava fazendo para observar um gato lambendo as bolas, né? Assim, ou se coçando, né? Assim, ou fazendo qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque eles desenharam isso, né? Porque está literalmente nas bordas daquelas imagens. Então, e há algo que, assim, quando você para para observar, é muito facilmente identificável com a nossa experiência, né, com a nossa humanidade. Por isso que eu acho tão, tão bacana estudar mesmo.
Nossa, eu achei. A gente vai ficar tendo essa aula maravilhosa pra sempre.
Não, e a aula foi um sábado à noite, assim, foi incrível. A gente riu muito e era exatamente essa sensação, assim, sabe, do tédio da pessoa que tá ali trabalhando e de repente começa a arriscar um negócio assim no caderno, começa a fazer alguma coisa. E acho que pra mim, pelo menos quando eu assisti essa aula, me veio muito essa ideia de desconstruir e de olhar pra uma normalidade, assim, da vida mesmo, né? De como era a vida. Porque você ali, quando você aprende história na Idade Média, era a Idade das Trevas, era um negócio assustador, assim, né? Era muito engraçado isso.
E acho que tem uma parada também que é de olhar o meme como uma evolução, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas assim, como um resultante, pelo menos, né, de tudo que a gente já viveu, exatamente para naturalizar que não é porque era antigo que era mais interessante, né? Ou que era só uma antes do que a gente viveu agora, assim, sabe? Tirar do pedestal, acho que tem essa parada também um pouco isso, assim, de tirar, assim como a gente tem que tirar a arte de certos pedestais, a gente, né, para popularizá-la, assim, não no sentido de diminuir sua importância, muito pelo contrário, né, aumentar a sua importância simbólica na medida em que ela é acessada por mais pessoas, mas também de parar um pouco com esse preciosismo de guardar o passado num lugar de perfeição, assim, né?
Sim, um exemplo muito bom disso é quando você vê eu acho que o estágio em que isso se mostra especialmente crítico na história da arte acadêmica é na Europa no final do século XIX. Porque você observa assim, que a trajetória, né, você começa com a ideia de artista no Renascimento italiano, e na verdade o Giorgio Vasari, que escreveu um livro chamado Vidas dos Grandes Artistas, né? O Vasari é o inventor da ideia de Renascimento que a gente tem. Assim, ele escreveu sobre o Leonardo, sobre o Michelangelo, sobre o Rafael, sobre todo esse processo que a gente vai entender como Renascimento. E quando, né, ele escreve sobre esses caras, ele não se refere a eles como artistas. Né, assim, o termo que ele usa não é o italiano artisti, né, porque seria um termo que seria reservado a oradores, a literatos, indivíduos de uma série de proveniências sociais cujas práticas eram consideradas mais enobrecidas. Ele vai se referir a esses pintores e escultores como artesãos. E ele valoriza muito eles, ele aprecia muito o trabalho deles, ele acha que eles são tocados por Deus e que eles fazem coisas impressionantes, mas eles são artesãos, não são artistas. E isso é algo que vai levar todo um processo até o século XIX do indivíduo que trabalha com a área de arte, né, assim, dele fazer esse esforço todo para ele ser considerado um trabalhador intelectual e não manual, né, e se destacar em status de proletário. E isso é algo que vai avançando em diferentes formas, né? Começa pela apropriação do termo artista, daí depois você vai ter artistas que vão buscar escrever tratados falando sobre a arte enquanto atividade criadora. Daí você vai ter a criação das academias, as primeiras escolas de arte, né? Porque os primeiros artistas, eles aprendiam como estudantes no ateliê de um artista mais velho. Era um processo que era idêntico ao processo para você aprender, na época, carpintaria, trabalho em couro, tecelagem. E à medida que daí você tem o estabelecimento das primeiras academias, daí você formaliza, e daí você, ao criar uma academia, claro, você torna o artista um erudito. Daí você passa você forma ele e você consagra ele como um erudito. E isso é algo que a gente chega no século XVIII só. E que do século XVIII para o XIX só se intensifica. E quando a gente chega no final do século XIX, tem todas essas convenções, assim, que são convenções acadêmicas sobre o que você pode ou não representar nas artes, por exemplo. Então, quando você pega o Courbet, né, assim, porque todo mundo sempre fala, nossa, né, a origem do mundo do Courbet, né, que é a pintura do Courbet que representa uma vulva, né, que ele fala, nossa, isso deve ter sido um escândalo na época. Ninguém viu na época, tá? Especificamente, a origem do mundo, ele foi encomendado por um político turco que justamente não gostava de arte europeia, porque ele dizia que a arte europeia não representava os corpos das mulheres de uma forma realista. Daí o político turco foi à falência, vendeu o quadro passou de mão para mão, e ele só foi ser exibido em público nos anos 70. E daí causou o choque que todo mundo imagina que causou, nos anos 70. Mas as outras pinturas do Courbet causaram muito choque. Então, por exemplo, quando ele pinta as banhistas e coloca no Salão de Paris, e daí você tem uma mulher com uma bunda enorme cheia de celulite, todo mundo vai falar, meu Deus, que coisa horrorosa é essa. Por quê? Porque ele está sendo realista demais, né? Assim, quando ele fez uma pintura, que é uma pintura que representa um casal de mulheres deitadas, né? Um casal de mulheres abraçadas, dormindo, essa pintura, ela foi feita para um cliente em particular, e ela foi exposta numa exposição fechada uma galeria particular. Tinha umas 12 pessoas que viram, de fato, aquela pintura. E ainda teve alguém que chamou a polícia. Né? Então, eu sempre fico muito chocado. Eu sempre fico muito chocado com essa história. Né? Porque era uma exposição super fechada. E ainda teve alguém para correr até a delegacia e dizer que estavam fazendo propaganda de lesbianismo no estabelecimento de fulano. E isso é parte, né, justamente de uma ideia assim, do que a arte pode representar ou do que a arte não pode representar, porque vejam que existe aí uma ideia, que é uma ideia que ela é quase mítica, assim, né, que o fato de aquilo estar representado numa pintura quer dizer que aquilo vai se multiplicar, né, que as pessoas vão ser influenciadas por aquilo necessariamente, né, que coloca a arte num posto de glorificação da coisa. Que o simples fato de estar representado já é uma forma de honraria que o tema não merece. E por isso que tem uma série de temas que não são representados em arte até hoje. Né? Assim, porque você tem uma série de tabus. Quando você olha para uma pintura da Camila Soato, hoje em dia, né, que daí ela faz quase todas as pinturas dela com um casal de cachorro fazendo sexo no cantinho, né, ou então um cachorro cagando no canto, né, as pessoas ficam muito chocadas. Porque por mais que seja uma pintura contemporânea, a gente já viva em uma outra época, e seja válido você questionar, ela questiona de uma forma que é incômoda, né? Assim, e é uma forma que especialmente é incômoda porque ela tem um tom cômico. E geralmente o tom cômico, ele é o maior crime que você pode cometer no sistema de arte. A pior coisa que você pode fazer é ser engraçado, né? Porque...
Ironia mesmo é uma coisa que não tá podendo, né?
Jamais. Não, engraçado é sinônimo de vulgar. Então, a partir do momento que você brinca, né, assim, e não precisa ser uma coisa que seja tabu, tipo os cachorros fazendo sexo, pode ser uma coisa ingênua. O fato de você brincar já é algo que rebaixa o que você está fazendo. E essa que é, quando vocês falam a respeito de tirar a arte do pedestal, não é justamente, não é isso que você falou, não é uma questão de desvalorizar a arte, é uma questão de entender que ela faz parte da nossa existência em muito mais níveis do que a gente normalmente está disposto a reconhecer. Isso não é diminuir. Isso eu acho que pelo contrário, é entender o valor que ela tem.
E aí, quando a gente dá importância, daí que as pessoas vão valorizar, né?
Sim.
Porque também, se a gente continuar entendendo arte como uma coisa de galeria, de, né, que uma coisa que eu tava pensando muito aqui, assim, as próprias galerias, os próprios teatros, os próprios espaços de concerto, arquitetonicamente não são acolhedores.
Sim.
Né? Então, assim, enquanto a gente continuar essa questão de nichar, né, de entender que arte visual deve ser uma coisa nichada, menos ela vai valer, né, e não mais, né, porque aí a percepção que a gente tem sobre o valor delas, a percepção que a sociedade tem sobre o valor delas também será nichada.
Sim.
Mas a gente tem uma outra pergunta muito importante para você, Tio Virso, que queremos saber muito sua opinião.
Manda ver.
Então, a gente estava, ao mesmo tempo em que a gente consome arte, que a gente ama arte, eu gosto muito que você sempre traz problematizações. Você fez já semanas de posts apontando problemas de obras bem famosas, falando sobre estereótipos de cinema, tretas envolvendo pintores famosos. Eu queria que você falasse mais, assim, do porquê que a gente precisa e deve, e é ótimo que a gente consuma arte, mas por que a gente precisa ter esse filtro e saber entender melhor o que a gente está consumindo?
Eu já vou começar dizendo uma coisa que me deixa muito sujo na praça, que é a seguinte. As pessoas precisam entender que a palavra arte não é sinônimo de coisa boa, tá? A palavra arte, a palavra arte, a rigor, a palavra arte, ela não é sinônimo de decente, ela não é sinônimo de bem feito, ela não é sinônimo de bom, ela não é sinônimo de moral, ela não é sinônimo de porra nenhuma dessas. A palavra arte, ela se refere a algo que é feito dentro de um sistema, que é o sistema de arte. É algo que é feito por artistas, que é avaliado por críticos e que idealmente vai motivar reações no público. Agora, se aquilo que é arte vai de alguma forma contribuir com a sociedade, se vai trazer boas ideias, se vai despertar o que é de bom nas pessoas, isso é uma outra questão, né? Isso é um julgamento moral que não cabe a arte ser... Não cabe, simplesmente não cabe na arte. Assim, você tem arte que ela pode ser muito boa e ela pode ser muito ruim. Em que sentido? Por exemplo, né, a Leni Riefenstahl foi uma cineasta alemã que, entre os anos 30 e 40, ela fez esses filmes que são filmes lendários, assim, que criaram uma estética fascista, basicamente. A gente olha para o Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, ela criou imagens, assim, em Triunfo da Vontade, em Olímpia, ela criou imagens que, até hoje, elas são, assim, a forma padrão para você romantizar o fascismo. Assim, né, você tem a ideia da identidade coletiva, da força, a fetichização do corpo masculino, assim, uma ideia muito específica de masculinidade que é expressada neles, né, assim, uma ideia de construir uma relação, assim, com a Grécia Antiga, né, com os valores da Grécia Antiga. Isso é arte, mas é arte péssima, né, porque ela perpetua todo tipo de valor que é horrível. Assim, quando na minha opinião, assim, quando eu olho para muita coisa, inclusive da cultura pop, tem muita coisa da cultura pop que me incomoda profundamente, né, assim, porque daí também eu já mesmo eu gostando muito, mas às vezes eu deixo de gostar porque passa a me incomodar demais. Então, assim, todo o universo do George Lucas, por exemplo, para mim, ele tem mil e um problemas. Assim, e eu, inclusive, não consigo mais apreciar o universo de Star Wars por causa de todos os problemas que eu vejo nas narrativas. E o mesmo, claro, acontece, daí esse foi o lance com a J.K. Rowling, né? E assim com...
Eu ia falar da Joanna Kaylor.
E assim, eu falo para as pessoas que eu, muito antes... De todo esse furdunço, eu já ficava profundamente incomodado com a gordofobia dos livros dela. E eu, que sempre fui gordo, né, assim, eu sempre fiquei muito profundamente incomodado com a gordofobia que aparece nos livros do Harry Potter e nos livros adultos dela. Na verdade, nos livros adultos dela é pior. Assim, se você observa com atenção. Então, arte é feita por gente, né? Assim, e a arte sendo feita por gente, ela sempre tem a marca, ela sempre tem a impressão de gente. Ela sempre tem pessoas que vão deixar ali as suas impressões digitais, né? E eu acho que justamente seria ingênuo acreditar que existe uma obra de arte não problemática. Que em algum lugar existe uma obra de arte que ela pode ser apreciada sem nenhuma dor na alma. Da mesma forma que mesmo obras de arte muito problemáticas, elas são capazes até de ter impactos positivos. O que a gente tem que entender é o seguinte, apreciar a arte, ponto. Né? Assim, não é parar de apreciar a arte e não é apreciar cegamente. Assim, é apreciar e apreciar crítica. É entender que aquilo que você gosta tem lá os seus problemas e está disposto a reconhecer isso também, né? E falar, ok, eu entendo, né? Sou ciente e desejo continuar. Porque eu acho que o maior problema, assim, quando eu tive essa semana que eu falei dos artistas problemáticos, assim, e imediatamente a reação das pessoas é defensiva. Assim, imediatamente a reação das pessoas é correr para falar, não, mas você está errado. E não é pensar, eu entendo isso, mas eu ainda gosto. Gente, um dos meus pintores favoritos de todos os tempos é o Caravaggio. O Caravaggio, ele era um criminoso, não tem outro jeito de dizer. Né? Assim, várias vezes, né? ele foi acusado ao longo da vida dele de perturbação da paz, agressão, destruição de propriedade pública. Ele foi acusado de libelo, porque ele publicou um poema erótico zombando de outro artista. Ele, né? E ele matou um cara, evidentemente. E daí tem essa coisa, né? Assim, eu sempre falo, né? Eu sempre digo isso em discussões que eu tenho com pessoas só de arte, assim, que eu tô num meio assim com pessoas só de arte, e daí as pessoas começam a levantar algumas questões, eu sempre falo, Iberê matou um cara, Iberê Camargo matou um cara. E daí, assim, né? Da vez que eu estive na Fundação Iberê Camargo, não tinha nenhuma referência ao fato que o Iberê matou um cara. E geralmente, né, assim, nas análises que eu vejo das pessoas mais gabaritadas que fazem das obras dele e tal, é muito difícil alguém atentar pro fato que ele matou um cara. E eu acho que é o seguinte, você quer gostar do Iberê? Gosta do Iberê, sem problemas. Só entenda que ele matou um cara. Você não precisa ficar escondendo isso. Eu acho
que... Então, mas tu não acha, Virso, que há uma sutileza, uma ironia da hipocrisia aí, assim, tipo, ao mesmo tempo que a arte é restrita a um grupo seleto de intelectuais e nananana, boa parte dos artistas são exatamente humanos, né? Porque boa parte não, disse todos.
Não, não é todos são, né?
Então, assim, eu acho que a ironia disso é uma ironia tão... Ela tá no limite ali entre a ironia e a hipocrisia, sabe?
Sim.
Que é assim, porra, os caras claramente não eram pessoas legais, entendeu? Mas ao mesmo tempo, quando eles vão pra uma galeria, quando eles vão pra apreciação, é como se eles fossem, assim, alecrins dourados que só pudessem ser apreciados por aquele grupo de pessoas. É irônico ou é na minha cabeça que isso faz sentido, assim?
Mas aí acho que é o fato de ser homem, né?
Isso contribui imensamente, né? O fato de ser homem e o fato, e na maioria, né, dos casos, ser branco, contribui imensamente para que exista uma lavagem, né, dessas coisas. Eu acho que são duas posturas perigosas que a gente pode ter. Assim, uma postura muito perigosa é essa, que ainda é majoritária nos círculos acadêmicos, né? Que é a de simplesmente dizer, esquece, né? Assim, não vamos falar disso. Que foi o caso, assim, que eu fui. Cara, foi a experiência acadêmica mais bizarra que eu participei na minha vida. Sério, eu acho que nenhuma situação assim que eu já passei com outros eruditos foi tão estranha quanto essa. Porque eu sou associado da SOCIM, que é a Sociedade de Estudos de Cinema e Audiovisual. E daí, alguns anos atrás, eu fui apresentar um trabalho que eu tinha feito sobre Logan. E foi para uma salinha lá, que é a sala de cinema hollywoodiano. Só que assim, eu era o único conferencista da sala que não estava falando de Woody Allen. Todos os outros conferencistas estudavam Woody Allen. Inclusive, uma senhora, assim, que ela falava do Woody Allen, assim, de uma maneira que era muito, muito apaixonada. Ela não era só academicamente analítica. Ela era uma maneira claramente, evidentemente, muito apaixonada. E ela passou uns 10 minutos, inclusive, defendendo a coisa de que nos filmes do Woody Allen você sempre tem a figura de um protagonista velho que tem relações sexuais com uma menina, né? Ela defendeu isso, assim, e foi uma experiência bem acachapante para mim. Mas, assim, como eu disse, essa é a postura que é uma postura dominante, que ela é uma postura bem perigosa, mas também tem uma postura bem perigosa que está no extremo oposto, que é de procurar as pessoas, olhar o que elas gostam e daí ficar apontando o problema, né, assim, para causar. Assim, isso também é uma postura bem perigosa. Eu até brinco, assim, que é uma coisa engraçada, né? Se você descobrisse que o teu gerente de banco trai a esposa, será que você ia fechar a tua conta? Né? Assim, eu falo isso para as pessoas. Né? Se você devolveria a gasolina pro posto, se você descobrisse que o frentista faz isso, né? E a maioria das pessoas, eu acredito que por uma questão de praticidade, não faria isso. Mas quando o papo é com, né, um artista, daí isso se torna uma questão muito mais visceral. E não é sem motivo. É porque a arte é algo que as pessoas carregam no seu íntimo. Assim, aquilo que você gosta é algo que te toca profundamente. E é algo que você abraça com muito vigor. E por isso, assim, que eu acho que é importante encontrar um equilíbrio. É importante ser crítico com tudo. Né, assim, mas também é importante ter, né, assim, uma compreensão de que criticidade é seletiva. Você ter um artista, por exemplo, que foi literalmente um criminoso, não é a mesma coisa que você ter um artista que era simplesmente escroto com as pessoas. Né? Eu acho que são medidas diferentes aqui de cancelamento. Né? Porque existem artistas que as pessoas às vezes querem embotar só pelo fato que eles são pessoas desagradáveis. Né? Assim, e daí, pra mim, no caso, isso não é o suficiente. E não importa o quão desagradáveis eles sejam. Mas eu acho que é importante ser sempre crítico e também ter uma balança bem calibrada. E claro, tá atento sempre a isso. Assim, que quem que é o artista que está recebendo mais fogo? Né? Assim, é um artista que está recebendo mais fogo. E é um artista branco? É um artista de grande sucesso? É um artista, né, de significativa proeminência? Né? Assim, e daí que a gente tem uma noção se a coisa está indo num rumo bom. Eu acho, por exemplo, que o fato de que a gente está voltando os olhos agora para figuras como Johnny Depp, por exemplo, que é um ator de grande sucesso, é um indício de que a gente não está sendo tão injusto assim, né? Porque é um indivíduo que está simplesmente sendo cobrado em face do grande espaço que ele ocupa, né? Assim, do grande sucesso que ele já desfrutou como um astro de cinema e tal. E claro que recentemente teve toda a coisa com a cerimônia do Oscar, né? Que daí eu acho...
Que, aliás, o que você postou sobre a cerimônia do Oscar foi maravilhoso. Eu ri por horas.
Foi completamente desproporcional, na minha humilde opinião. E é algo que justamente mostra o que eu falei, né? Assim, é o extremo oposto. Assim, você vai lá e vai aniquilar a figura do Will Smith, por causa de uma situação como essa, né? E realmente teve todo um boicote que ele sofreu na sequência disso, que foi desproporcional. Né? Enquanto isso, a gente nunca pode parar de dizer o quê? Que o Roman Polanski recebeu um Oscar in absentia, né, porque ele estava vivendo na Polônia, e se ele voltasse para os Estados Unidos, ele seria preso por estupro de uma menor. Né? E ele recebeu um Oscar depois disso. Né? Assim, então, eu acho que desproporcionalidade.
São dois pesos e duas medidas.
Esse é um caso de dois pesos e duas medidas, sim.
Bom, depois dessas aulas todas sobre memes, sobre cancelamento, sobre todas essas coisas, a gente queria ficar 12 horas aqui conversando contigo, mas isso são outros podcasts, a gente não gosta desses episódios de 4 horas, embora a gente quisesse com você. Eu queria que, pra fechar, a gente comentasse, você me respondesse de uma maneira muito sucinta, porque é uma pergunta que a gente tem muita vontade de fazer. Tio Virso, a crise é estética?
É. Você quer uma resposta sucinta? A crise é estética. Por quê? Eu acho que vocês esperam um pouco mais. A crise é estética porque a gente tem que parar de pensar a estética como sendo só superfície. Assim, estética não é só a nossa cara. Estética é a vivência dos sentidos. Então é uma coisa séria. Tudo começa na estética. Toda experiência começa na estética. E eu diria que sim, que boa parte dos nossos problemas de ordem política e social começam justamente na estética. Então, a minha resposta é essa.
Perfeito.
Gente, até arrepiei.
Essa vai ser a frase que a gente vai usar para captar likes.
Caça clique, vai ser...
Muito bom. Tio Virso afirma, 2 pontos, a crise estética.
Gente, na nossa mesa de bar, a gente sempre tem espaço para falar de arte, daquilo que nos inspira, que nos emociona e faz lembrar que o ser humano é capaz de criar e imaginar coisas incríveis e também coisas nem muito incríveis, como discutimos hoje aqui. A gente certamente poderia ficar 1000 horas aqui debatendo com o tio Virso. Eu sei que ele também gosta de umas cervejas trapistas, que ele curte uns rolezinhos de cerveja que a gente ama também. Tio, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Onde você dá os seus cursos? cursos. Faz o teu merchan aí.
Muito bem. Por favor, me sigam no Instagram, @tioverso. E no Facebook também, facebook.com/tioverso. Os meus, no momento, eu tô com curso programado já para julho, que vai ser um curso de história da arte geral. Tô elaborando mais um que é surpresa, mas vai ser um curso de história dos memes. E isso aqui não tem ainda tudo bem certinho como é que vai ser. Mas quem se interessar, vai lá no perfil do Instagram, tem o link para se inscrever no meu curso. No link vocês também podem ver qual que vai ser o currículo e tal. Tudo bem, bem certinho. Ademais, sintam-se à vontade para comentar, criticar, xingar a mãe, etc.
Para usar o aviãozinho e mandar para todo mundo, que é o que eu e a Larissa fazemos. É. A gente fica se mandando. O seu post das cumbucas, dos potinhos, eu acho que foi um dos que eu mais compartilhei na minha vida.
Eu me orgulho muito, é um dos meus favoritos, na verdade. Aqui. eu faço esses posts mais polêmicos, assim, que é para movimentar o ritmo. Apanha que nem um cachorro nos comentários. Mas, na verdade, os que me aquecem o coração realmente são esses. Assim, adoro falar de panela, adoro falar dessas coisas. Eu, né, adoro crochê e tudo mais. Então, esse post é o que eu sinto. Por favor, salvem e compartilhem com todos seus amigos, amigas, vizinhos, psiquiatra, amante, agiota, o que vocês quiserem.
Eu amo, muito bom. Tio Virso, manda aí duas dicas. O que você anda lendo, vendo, ouvindo? Pode ser qualquer coisa, tá? De perfil de Instagram, a playlist, o que você lembrou agora na hora que você queria indicar para sua audiência que você tá gostando.
Maravilhoso. Eu vou indicar dois perfis que eu sigo, e dois criadores que produzem muito, muito bacana, na minha opinião, que são o canal do Thiagson, então, assim, que é um pesquisador do funk, desmistifica o funk pra galera, e a Laura Tomé, Laura B. Tomé, que é uma contadora de histórias que produz uns vídeos interessantíssimos, fala muito sobre cultura brasileira de uma maneira muito, muito bacana.
Chique, achei chique. Thiagson, já sigo, inclusive, influenciada pelo tio Virso.
Thiagson, maravilhoso.
Influenciador digital, né? Influenciando
muito bom
gerações.
Mesmo. Vai, Lari, Marina, vai lá. Tuas dicas.
Ah, eu primeiro? Tá, eu vou primeiro, vai. Então. A primeira é a entrevista do Mano Brown com o Emicida. Eu já falei do Emicida hoje. Você já ouviu a palavra de Emicida hoje? A entrevista dele, do Mano Brown com o Emicida, é muito legal. Eu acho que o Emicida tem uma coisa, conectando muito com o nosso episódio, assim, que é de uma, posso dizer, de uma quebra de estereótipos sobre o conhecimento da arte, assim. Muitas vezes as pessoas olham pra ele com certo desdém por ser de ter vindo do rap e tal. E de vez em quando ele manda umas coisas que ninguém conhecia e que ele vai e estuda, e eu acho isso muito massa. E essa entrevista dele com o Mano Brown é pra ouvir com um bloquinho, pra ir ouvindo referências, assim. É igual o documentário dele na Netflix. Tem muita coisa boa, descobri vários autores legais e essa conversa também é muito interessante. E a minha segunda sugestão também tem muito a ver com o tema, eu tô muito temática, que é um talk do TEDx Blumenau, da Gabriele Leite, que é uma musicista que toca música erudita. Só que a Gabriele é uma mulher preta de favela, e ela estuda nos Estados Unidos, ela é uma das melhores escolas de música do mundo, e ela fez um talk com a gente aqui em Blumenau, falando sobre como, para que a gente tenha mais pessoas nas plateias de música erudita, também é preciso ter mais pessoas em cima do palco que representem essas pessoas. Elas precisam se ver. Então, é um talk muito bonito. Ela toca duas canções, é lindo. Uma delas é do Villa-Lobos, inclusive. É um talk muito bonito e é um talk que me traz muito isso, assim, sabe? De que a arte, para ser mais relevante, a gente precisa se ver nela, a gente precisa ter contato com ela, a gente precisa sentir as sinestesias que ela nos proporciona, assim. Então, a Gabriela é incrível, sigam o trabalho dela, ela é muito, muito, muito incrível mesmo. E acho que tem tudo a ver com o tema. Então, se você gostou dessa conversa, vai lá ver, que é bem, bem, bem legal. Inclusive, vou indicar pro Tio Virso, tá, Tio Virso? Siga a Gabriela. Gabriela é maravilhosa.
Com certeza.
Ai, bom, as minhas dicas. Enquanto a gente tava conversando, falando sobre esse episódio, eu lembrei de um livro que eu li na época em que eu trabalhei na livraria. Ou seja, faz, assim, 2000 anos. Esse livro se chama Eu Fui Vermeer, é o nome dele. Ele fala a história de um holandês, Han van Megerin, alguma coisa assim, que foi um dos maiores falsários das artes, assim, de todos os tempos. Ele era especialista em criar quadros que imitavam os quadros do Vermeer, que é tipo um dos pintores mais bombados, assim, né? E isso rolou, assim, durante a Segunda Guerra. Ele faturou muita grana. O cara era louco, criminoso, total, assim, viciado, barra pesada. Mas o livro é muito bom e o livro também mostra muito desses bastidores de mercado da arte, sobre como se constroem essas ideias de gênios e como ele enganava as pessoas de um jeito, assim, que quando começaram a descobrir que era tudo falsificado, tipo, as pessoas, meu Deus, como caímos nisso, assim. Enfim, esse livro é muito bom mesmo, e eu acho que tem até filme, tá, que foi feito a respeito. E a minha segunda dica é uma série que se chama Landscapers. A gente viu essa minissérie da HBO, assim, sabe quando você tá procurando alguma coisa pra assistir e você cai num negócio, assim, e de repente você, nossa, isso é bom de verdade? E, é assim, são 4 episódios pra contar, assim, a história de um casal que vivia uma vidinha bem pacata e tal, até que descobrem 2 corpos enterrados no quintal da casa deles. E aí eles foram condenados a décadas de prisão, mas até hoje eles falam que eles são inocentes, assim, e a história tem vários buracos e não se encaixa. E tem a Olivia Colman no papel principal, e eu e o Rob, a gente assistindo, a gente ficava assim, meu Deus, gente, essa mulher, o que ela faz, né? É surreal, assim, surreal. Mas a grande coisa dessa série é que ela tem todo um exercício, assim, de metalinguagem, sabe? De misturar referência ao cinema clássico, porque a personagem da Olivia, ela vivia a vida como se fosse, assim, um filme de meio de faroeste e tal. E aí mistura, assim, com os bastidores da produção. De repente, tipo, eles estão numa cena que é um diálogo e, de repente, o cenário começa a mudar atrás deles e tem, sei lá, o cameraman passando. É maravilhoso, assim, maravilhoso. A gente ficou muito passado e é joia, assim, escondida no catálogo da HBO. Muito bom.
Gente, eu nunca tinha ouvido falar. Chocada. E olha que pra Olivia Colman eu passo panos do tamanho de lençóis.
É isso, gente. Tio Virso, muito obrigada por ter participado dessa conversa com a gente. Foi incrível, a gente amou, já queremos você outras vezes aqui batendo papo com a gente.
Eu com certeza vou aceitar se for convidado novamente. Foi um prazer, foi uma conversa deliciosa. Muito obrigado pelo espaço.
Eu quero um episódio falando sobre mulheres.
Beleza.
Você participa?
Vamos
com
fazer.
Gente, sobre mulheres na arte. Eu já quero, já tenho o roteiro. Já,
com certeza.
Já quero.
Com certeza.
Então, vamos nessa.
Esse feat vai rolar, hein?
Até logo, então, tá, tio Virso? Não vou te dar um tchau, vou dar um até logo.
Até logo.
Tchau, gente. Um beijo.
Tchau, beijos.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.